O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, lançou aí um documento com prioridades para a população infantil do país. As propostas, com o objetivo de colocar a infância e adolescência no centro da agenda eleitoral, foram encaminhadas essas propostas aos candidatos à presidência da República e também aos candidatos aos governos dos estados e do Distrito Federal. O documento afirma, né, que nas últimas décadas o Brasil promoveu aí políticas públicas para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, mas que ainda é preciso avançar, em uma vez que uma parcela significativa da população ainda sofre privações, né? Inclusive na questão do saneamento básico, que é uma questão extremamente importante aí. Bom, sobre esse assunto a gente conversa agora com sobre esse tema, né, do documento do Unicef. A gente vai conversar com o representante do Unicef no Brasil, o Mário Volpi, ele que é um dos coordenadores aí, né, da formatação dessa agenda eleitoral do Unicef para ajudar, né, na formatação desse documento que foi encaminhado aos candidatos. Mário Volpi, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico, um excelente dia para você, como é que vai, tudo bem?
Bom dia.
Mário, quais são os grandes desafios que a gente tem hoje em relação às políticas públicas para criança e adolescência no nosso país?
Olha, o Unicef lançou essa agenda com 6 temas, né? O primeiro deles é um tema que tem a ver com a ideia de pobreza, que tradicionalmente a gente tratou esse tema como a insuficiência da renda. E a gente fez um estudo mostrando aí que não é só a renda, né, que vai resolver o problema da pobreza. Nós temos problemas, como você já referiu aí, de saneamento, nós temos problemas de educação, nós temos problemas de violência, nós temos problemas de trabalho infantil. Então, um primeiro conjunto de temas chama a atenção dos candidatos para a importância de combater a pobreza investindo em mais do que renda. A renda é importante, ela cumpre um primeiro papel importante de incluir aquelas pessoas que não têm acesso aos direitos mais básicos, mas, num segundo momento, é importante investir em outro conjunto de políticas para superar a pobreza a partir de uma ação articulada de diferentes áreas. O segundo tema importante é o tema do homicídio de adolescentes. O Brasil é o país no mundo, né, que tem o maior número absoluto de mortes de adolescentes por homicídio. São 31 homicídios por dia, é uma tragédia social e é preciso ouvir o que os candidatos vão fazer sobre esse tema. E nós estamos aqui apresentando um conjunto de propostas que começa desde da investigação, porque você sabe que a maioria desses casos sequer são investigados, então é preciso quebrar esse ciclo de impunidade que protege os homicidas, né, que são os que promovem esses assassinatos de adolescentes, até ações de proteção nos territórios de maior vulnerabilidade. Terceiro tema é o tema da educação, sem dúvida aí uma grande tarefa de trazer de volta para a escola os 2,6 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. O terceiro tema é a alimentação saudável, né? Nós temos aí um tema importante, o Brasil mudou a sua característica demográfica em relação a nutrição, nós tínhamos um tema grave de desnutrição e essa característica mudou. Hoje a desnutrição afeta mais a população indígena, mas em geral a população brasileira de crianças é afetada pela obesidade, que é um novo tema aí que precisa ser agendado. E nesse sentido é preciso regular o que as pessoas compram nos supermercados, mais claro em relação a etiquetagem para as pessoas consumirem um alimento mais saudável. E o tema da participação e da redução da mortalidade infantil são os outros dois temas importantes que estão incluídos nessa agenda.
Pois é, vamos tratar de alguns desses temas com um pouquinho mais de detalhe, Mário. Vamos falar sobre essa questão de educação, que é um ponto importante, né? Segundo o próprio Unicef, cerca de 2.800.000 crianças estiveram fora da escola nesses últimos tempos. O que é um dado, quer dizer, a gente tem um dado aí de universalização, né, com cerca de 90%, um pouco mais, de crianças na escola, mas aí há esse aspecto de crianças que ainda estão fora da escola e o aspecto também da qualidade da educação, ou seja, de a criança que passa pela escola, mas não efetivamente é educada. Qual que é a ideia do Unicef a respeito desse tema, especificamente tratando desses dois pontos, da universalização e também do aumento da qualidade do ensino?
Então, esse tema aí talvez seja o mais polêmico, porque o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado no Congresso, ele definiu que o Brasil ia alcançar até 2020, né, um percentual de 10% do PIB para investir na educação. Em meio a uma crise econômica, esse compromisso começa a ser relativizado e o Unicef vem reafirmar esse compromisso. Nenhum país do mundo resolveu qualquer outro problema sem ter resolvido antes a educação. Então, nós queremos chamar a atenção que não tem muita mágica na política pública sem haver um grande investimento. E nesse sentido da educação, o investimento precisa ser feito nessas duas, nesses dois temas que você referiu. Primeiro, nós precisamos trazer de volta para a escola, como você definiu aí, os 2,8 milhões de crianças de 4 a 17 anos que estão fora da escola. E, além de trazer de volta, é preciso melhorar a qualidade da educação, porque muitos voltam para a escola e voltam a sair da escola em função da falta de estímulo, de interesse, às vezes em função de questões como o trabalho infantil, a necessidade de trabalhar para ajudar a família. Então, nós precisamos fazer um grande investimento em educação nesses dois temas. O tema de trazer de volta para a escola, já existem diversas metodologias de busca ativa que o Unicef vem propondo e que muitos municípios vêm criando, governos de estado, e que precisam ser massificados, ser ampliados, ganhar maior escala esses programas de busca ativa. Os programas para melhorar a qualidade, eles precisam se centrar em superar esse grande problema que é o que a gente que ficou chamado como atraso escolar. Aquela criança, aquele adolescente que já reprovou uma, duas, três vezes, ele é o primeiro que vai sair da escola se não houver uma atenção específica para ele. Então, nesse caso, nós estamos propondo aí um conjunto de diferentes programas que pode ser adequado a cada tipo de escola, escolas pequenas, escolas grandes, escolas do interior, escolas de grandes capitais, que trabalham com um atendimento individualizado. Que o professor recebe uma capacitação com um conjunto de técnicas, de instrumentos pedagógicos para dar foco naqueles que estão atrasados, sem desestimular os que têm uma aprendizagem mais rápida. É um jogo aí muito delicado, mas que tem mostrado resultados importantes, onde tem a vontade política de acabar com essa ideia do fracasso escolar. O fracasso escolar não é um fracasso só da criança, não é? Obviamente a criança pode ter dificuldades, mas quando uma criança atrasa, reprova, tem uma responsabilidade também do poder público, da escola, da comunidade, e nós queremos recuperar um pouco essa responsabilidade dos outros atores produzindo processos pedagógicos que façam sentido para a criança.
Agora, Mário Volpi, outra preocupação que você mencionou é a mortalidade infantil. Houve um aumento da mortalidade infantil. Qual é a proposta do Unicef, para garantir a sobrevivência dos nossos brasileirinhos?
Veja que a mortalidade infantil era um problema que estava quase equacionado, né? Nós tivemos uma grande queda. O Brasil foi, nos últimos 20 anos, o que mais reduziu a mortalidade infantil no mundo. E agora nós tivemos um aumento que se deve à precarização dos serviços de saúde de atenção básica, né? Aquela atenção que se dá lá na comunidade, o agente comunitário de saúde que visita as famílias, o atendimento à gestante, esse trabalho que é um trabalho cotidiano, né? E o incrível é que essa mortalidade aumenta naquelas causas evitáveis, que são doenças respiratórias, né? E doenças diarreicas, né? Então, esses dois temas são temas que o Brasil já tem tecnologia, já tem conhecimento, tem uma rede de atenção que pode proteger as crianças para evitar que elas morram. Então, nós precisamos recuperar, então, e fortalecer esse sistema de saúde na atenção básica à criança. O Unicef tem trabalhando com 1.919 municípios no semiárido brasileiro e na Amazônia, e a gente observa que a atenção ali ao profissional que está no dia a dia com a criança, a capacitação dele, né, a formação, a atualização dele nessa atenção é essencial, a valorização dos profissionais, mas também, né, um bom trabalho de acompanhamento desses indicadores para saber em cada município o que está acontecendo que as crianças estão voltando a morrer antes de completar um ano de idade. Isso não é admissível, é um tema que nós estamos trabalhando, estamos com um programa muito amplo junto a esses municípios que eu referi, e que podem inspirar ações para outros municípios. Então, agora é preciso ter uma retomada, um fortalecimento do Sistema Único de Saúde para garantir que toda gestante tenha um atendimento de pelo menos 7 consultas de pré-natal. Nós, associado a esse problema da mortalidade infantil, nós temos também um problema que já infelizmente, já é histórico, que é o problema da mortalidade materna. Obviamente, se você não tem uma atenção à criança, você também não está tendo uma atenção adequada à mãe. Então, nós também tem um conjunto de medidas que precisam ser tomadas, né, em função da morte materna, que também é de causas totalmente evitáveis, né, como a hipertensão, como o acompanhamento da saúde nutricional da gestante, o acompanhamento de temas relativos à saúde da gestante, que também precisa ser recuperado a partir de rotinas de atendimento que permita a mãe ter uma gestação saudável.
Você falou na piora que a gente teve nos últimos anos, no atendimento básico, ou seja, da atenção básica que é essa prestada pelo agente comunitário de saúde. Dá para identificar quando isso começou a acontecer? Quer dizer, quando é que a gente começou a ter essa falha maior dentro? Porque a gente estava até com uma certa, digamos assim, a gente estava até relativamente bem, né? Relativamente porque, óbvio, você não tinha ainda uma universalização total do acesso à saúde básica, mas tinha bastante um atendimento bem razoável dessa questão aí dos agentes comunitários, dos postos de saúde, etc. Ou seja, a gente tinha o problema, o gargalo da atenção especializada, mas a atenção básica estava, digamos que, sendo equacionada. Quando é que isso começou a piorar e se isso tem alguma relação com a crise econômica que a gente vive hoje na sua avaliação?
Na verdade, esse é um tema que agora precisa ser estudado com muita profundidade para identificar quais são as causas eu diria, uma certa retração na qualidade dos serviços. Não é? Os indicadores sociais mostraram um pequeno aumento nos anos de 2015 e 2016, principalmente. Nós não temos ainda os dados fechados de 2017, mas a tendência é de se manter nesse nível. E é sempre difícil você colocar uma causa única, mas sem dúvida a redução de investimentos é uma das causas. Você precisa ter uma continuidade nos investimentos, porque não existe um momento em que a saúde fica protegida e você pode, né, relaxar em relação aos investimentos que se fazem nessa área. Né? Nós tivemos também um fenômeno próximo, que em alguns casos está relacionado, em outros não está relacionado, mas é a redução da cobertura de vacinas, da cobertura vacinal. Sim. Né? Nós estamos aí fazendo uma grande campanha junto com o Ministério da Saúde para chamar a atenção das famílias para a importância de vacinar as crianças, né? E nós precisamos chegar a 95%, pelo menos, de cobertura vacinal para evitar que doenças que já tinham sido erradicadas voltem a assustar, né, toda a população, como é o caso do sarampo e da poliomielite. Então, em relação a esse tema, agora eu não quero fazer uma associação entre esses dois temas, porque ainda os estudos não estão muito claros.
Entendo.
Em relação a esses dois temas, mas é importante que se faça um aprofundamento. Agora, evidentemente que a precarização dos serviços de saúde e um investimento menor estão na origem desses dois graves problemas que o país vem enfrentando.
Uhum. Quer dizer, além das crianças, né, a Unicef também se preocupa com os adolescentes, né? Essa preocupação da participação dos adolescentes agora, eles podem votar, inclusive, né, a partir dos 16 anos. Como é que a Unicef vê os jovens nesse processo eleitoral? Dá para aumentar a consciência dos jovens para participar dessas eleições, Mário Volpi?
Esse foi um tema que nós incluímos em função de uma redução de adolescentes de 16 e 17 anos que fizeram o título em comparação com a eleição passada. Nós tivemos 200 mil adolescentes a menos fazendo o título. Na eleição passada nós tivemos mais de 1 milhão e 600 mil adolescentes e nessa eleição 1 milhão e 400 mil adolescentes que fizeram o título para votar nessas eleições. Então, uhum, isso mostra um pouco um descrédito, um desinteresse, e isso é muito ruim para a democracia. Uhum. É quando os adultos estão sinalizando para os jovens que não vale a pena participar, isso significa que nós temos uma vulnerabilidade enorme na democracia. Uhum. Então, é um esforço de trazer a contribuição para os jovens, mas não só no voto. O voto, na verdade, é um ponto de chegada, né? É um resultado de um processo de participação cidadã, de interesse por ajudar a resolver os problemas do país. E os jovens têm isso em si. Eles trazem esse desejo, esse interesse, essa criatividade, essa visão crítica, né? Então, a agenda que nós estamos propondo é de aumentar essa participação, uhum, começando já na escola, fortalecer os grêmios estudantis, fortalecer, sim, nas comunidades os espaços de participação para que os jovens possam opinar, estabelecer canais de comunicação entre os gestores de política pública e os próprios adolescentes.
Sim.
A Unicef tem muita experiência em fazer avaliações de serviços, e às vezes a gente observa que se faz avaliações, se ouve todo mundo, menos o principal ator aí do serviço, que é, por exemplo, o próprio adolescente. Então, uhum, nós fizemos pesquisas aí com adolescentes, né? Qual é o grande problema hoje, por exemplo, dos adolescentes que estão fora do ensino médio, né? Uhum. Algum tipo que é desinteresse, que é falta de vontade, que eles estão com atenção difusa para outros temas das mídias sociais.
Sim.
Quando nós fizemos uma grande pesquisa com adolescentes, com grupos focais de adolescentes que estavam fora da escola, o principal tema que eles colocaram é que se eles voltariam para a escola, se eles conseguissem conciliar trabalho e educação, porque eles têm de renda. Então, veja, é mais complicado de dizer que o adolescente está desinteressado.
Uhum. Muito bem. Mário Volpi, que é coordenador do Programa de Promoção de Políticas de Qualidade para Infância do Unicef Brasil. Mário, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, prestando essas informações aos nossos ouvintes e colocando na nossa agenda e na nossa pauta, né, temas de tanta importância, né, que devem e precisam fazer parte da agenda dos candidatos, aí, não só à presidência da República, como também aos governos dos estados, que são responsáveis por políticas públicas, né, no âmbito da saúde, da educação, enfim, várias questões aí que são importantes, que estão sendo colocadas nessa proposta. Esperamos que isso provoque, né, de uma maneira mais forte nesses candidatos o debate sobre esse tema, até para que o eleitor entenda quais propostas eles têm para poder ajudar a sanar essas dificuldades e promover uma melhoria da qualidade de vida da população como um todo. Muito obrigado pela participação, Mário Volpi, um excelente dia para você.
Muito obrigado, um bom dia para vocês.
Bom dia.